A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olá, ouvinte do Trilha das Artes. É um prazer ter a sua companhia para esse encontro com um dos maiores nomes das artes cênicas produzidas em Minas Gerais. O ator, diretor, escritor, roteirista e produtor Adir Assunção é o nosso convidado de hoje aqui no programa. Adir, seja muito bem-vindo, super obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, super feliz e honrado em poder falar com vocês e falar com a sua audiência também.
Adir Assunção celebra 5 décadas de uma carreira intensa e diversa, marcada por atuações no teatro, cinema e televisão, além de uma forte militância ambiental e antirracista. Fica até difícil saber por onde começar esse papo, viu, Adir? Mas tem uma curiosidade na sua carreira que vai me ajudar. Sua primeira peça foi Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, encenada em 1974. E agora você festeja 50 anos de carreira levando aos palcos Leão Rosário, obra inspirada no texto Rei Lear, também de Shakespeare. Você poderia falar sobre essa coincidência, se é que podemos chamar assim, né, de coincidência?
Eu acho que esses acasos, eles acontecem sem que a gente possa programá-los muito. Porém, Shakespeare é uma matéria-prima de todo ator, né? Ele é um dramaturgo que inspira direções, encenações no mundo inteiro, foi traduzido em todas as línguas. Então, é como se ele nos acompanhasse sempre, né? Eu tive essa sorte de poder estrear, assim, de me apresentar ao público fazendo um personagem que é muito emblemático de Shakespeare, que é o Puck. É um personagem que, na realidade, não é nem pessoa, ele é um ser da natureza, né? E ficar como se fosse um batismo, né? Eu recebi ali uma dádiva e pude caminhar com ela por esse tempo todo aí que se trabalha, né?
E aí, como que foi costurar essa trama inspirada em Rei Lear, essa outra obra do Shakespeare, né, com a trajetória e obra do artista visual brasileiro Arthur Bispo do Rosário, com quem você conviveu, né?
Continuando essa ideia, né, de que Shakespeare, a gente, depois que você é batizado ali, você não abandona nunca mais. Os outros diversos artistas ligados à questão da África, da africanidade mundial, já foram beber nessa mesma fonte, que é a obra do bardo inglês que se adapta a essa circunstância. E eu já estou com 66 anos, então já posso frequentar a galeria dos personagens mais velhos. O Lear, ele faz alguma conexão com o Bispo? O Arthur Bispo do Rosário, eu tive a oportunidade de estar próximo dele no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando nós trabalhamos, eu e meu grupo, na colônia Juliano Moreira, onde o Bispo morava. E naquela época já absorvíamos um pouco dentro do nosso trabalho a questão antimanicomial, que estava muito forte na época, nascedora no Brasil, né? Uma luta pelo fim dos manicômios, por uma outra compreensão da lógica, da lucidez e da nossa relação com as pessoas limítrofes, né, com quem está à borda. E o Bispo, além de ser essa figura genial, que depois é reconhecido como esse artista consagrado internacionalmente, ele também traz esse traço da memória afro-brasileira, né? E aí, dentro desses parâmetros, uma arte conceitual, vamos dizer assim, uma arte de vanguarda, mesmo que, na realidade, o Bispo, ao produzir as suas obras e tudo, inicialmente, não tinha uma intenção como artista no mercado das artes, hein? O que ele, na realidade, estava se preparando, né, para cumprir aquela missão das vozes que ele escutava, nessa missão de reconstruir o mundo, encontrar com o divino, né, e, ao mesmo tempo, se preparando para executar essa tarefa que o divino lhe havia ortogado, que é de consertar o mundo. E o Lear tem um pouco disso também, apesar de ser pela ação dele que o mundo dele se desorganiza, quer dizer, a hora que ele resolve distribuir o seu reinado entre as suas filhas e não, as coisas não acontecem exatamente como ele queria, ele tem um mundo desorganizado e depois ele volta para organizar o mundo. Então aí acho que tem essa coincidência de um personagem que vai reconstruir o seu mundo e uma pessoa, um artista brasileiro, um sergipano, um nordestino, latino, negro, que também tinha essa função de reconstruir o mundo. É, às vezes é muito difícil para a gente dizer exatamente de onde é que a gente tira a ideia inicial de um espetáculo, né? Os personagens, as tramas, na realidade, vivem no nosso imaginário, nós, os artistas, os criadores, e em algum momento acontece um estalo ali e você fala, vou fazer isso agora. No caso do Leão Rosário, ao fazer esse espetáculo, depois eu cheguei à conclusão que realmente era o momento de fazê-lo. Não só porque a gente é um momento da nossa sociedade que repensa o papel dos mais velhos, que repensa o papel da sanidade, como também a questão do teatro, né? O teatro volta a ser uma assembleia muito importante para a nossa sociedade, e o teatro do texto, né? O teatro da palavra.
O teatro está mais vivo, mais forte do que nunca, né? Com salas lotadas pelo país todo, né?
É, isso que é impressionante, né? É, essa resposta do público tem nos incentivado muito a continuar, né? Eu falo nós, quer dizer, na realidade eu tô solitário no palco, mas tem um conjunto de pessoas, é uma equipe muito diversa e que faz uma força enorme para que o trabalho represente esses nossos desejos, né? E o público se respondendo, né? O público gostando de ver essa história, de ver essa visão também da nossa ancestralidade africana, não necessariamente nos aspectos, vamos dizer assim, mais folclóricos, estigmatizados, que a gente eventualmente vê nas representações, mas um diálogo bastante contemporâneo, quer dizer, pensar o passado, mas com o pé no presente, projetando um futuro diferente.
Aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por músicas escolhidas por nosso convidado. Quem começa a playlist do ator Adir Assunção é a grande Elza Soares, com Se Acaso Você Chegasse, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins.
Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um negócio, um posto em flor. De dia pulava, pulava, de noite pulava, pulava.
Acabamos de ouvir Se Acaso Você Chegasse, uma escolha do nosso convidado de hoje, Adir Assunção. Adir, por que você escolheu essa faixa gravada lá no comecinho da carreira da Elza para escutar aqui com a gente?
Olha só, na minha infância eu fui criado ouvindo rádio. A televisão chegou na minha casa um pouco depois. E eu escutava o rádio quase o tempo todo. E minha mãe tinha duas cantoras preferidas, Elza Soares e Ângela Maria. Eu gostava muito de Elza Soares e não gostava de Ângela Maria. Só fui gostar da Ângela depois. E Se Acaso Você Chegasse, minha mãe cantava, eu achava que eu não sabia se era o rádio ou se era a mamãe cantando. E eu fiquei com essa música. Então é uma música que eu escuto desde a infância. Depois eu pude conhecer a Elza, e o dia que eu contei isso pra Elza, ela falou, então eu vou cantar pra você. Então eu tive também o privilégio de ser o ouvinte único de uma execução de Se Acaso Você Chegasse com a grande Elza Soares.
Nossa, esnobou agora, hein?
Né? É uma música que me acompanha desde de cedo, e eu gosto muito dessa música. Acho interessante a letra dessa música, né? Enfim, e a interpretação de Elza, que é maravilhosa, né? Fantástica.
Nossa, depois de tirar onda tanto assim, né? Tendo Elza cantando só pra você, a gente segue agora pro campo da literatura, Adir. Porque você tem um livro chamado Caminhos da África, lançado em 2013, que faz parte do material didático das redes de ensino público e privado do estado de São Paulo e que também é base de um jogo com o mesmo nome, né? Como nasceu a ideia de apresentar a história do continente africano e de seus povos para o público infanto-juvenil? E que retornos você já recebeu desse material?
Esse livro, ele foi surpreendente. Logo, né, de cara, ele foi adotado pelo estado inteiro de São Paulo, o que significa que era, já nasceu um best-seller, vamos dizer assim, né? E ele tem uma pegada, eu escrevi ele em 2011, 2012, era um momento que a gente estava insistindo muito em oferecer conteúdos para que as escolas pudessem cumprir a lei que obriga, né, o estudo da África, dos conteúdos afro-brasileiros no ensino fundamental. E eu pude combinar aí duas coisas. Eu gosto muito de viajar, e aí também volta uma coisa da minha infância. A gente sempre viajou, eu com meu pai, minha mãe, a gente sempre tinha uns mapas para a gente acompanhar a viagem. Depois com os meus filhos também, pequenos, a gente sempre teve essa curiosidade, estou falando sempre de uma época pré-celular, pré-Google Maps, em que os mapas eram mapas impressos. Então, eu, nesse livro, eu tentei contar a história de como, para um público de 8 a 12 anos, como que o continente africano, como ele foi desenhado aos poucos, numa época em que se media as distâncias por caminhadas, em que os outros povos que não do continente africano conheciam a África principalmente, né, pelo seu entorno do mar, afora uma grande travessia que se fazia ali na região do Níger, que conectava o Oriente, a China e tal, atravessando a África. Enfim, é uma possibilidade de contar como que, aos poucos, foi se construindo essa imagem do continente africano. Então, essa foi a tentativa. O que me moveu foi essa ideia de que viajar é bom, e viajar, você olhando o mapa, é uma aventura ainda melhor. E se a gente não pode ir até a África pode vir até nós, na medida que a gente vai conhecendo um pouco esses caminhos, né, que fazem o continente. É um desafio. O livro até hoje ele é muito usado. Todo ano eu vou na editora e a gente vê se a gente precisa atualizar alguma coisa, e não precisa. Na realidade, o que estava escrito há 14 anos atrás ainda está presente. E é muito legal, porque no livro eu deixei lá um e-mail que os alunos pudessem conversar comigo quando eles tivessem alguma dúvida. Então, no início, não tinha muita resposta. Hoje em dia eu tenho que tirar algumas horas na semana para responder as dúvidas ou às vezes os comentários, que são maravilhosos, que os meninos do Brasil inteiro mandam. Isso é uma coisa bacana, que mostra que esse assunto, ele realmente, não só por ser uma legislação, mas há um interesse muito grande das crianças em saber a história da África.
Nossa, muito incrível você ter esse retorno tão direto dos seus leitores, né? Mas agora a gente dá mais um tempinho na conversa para conferir outra escolha musical do ator, diretor e escritor Adir Assunção. Quem chega agora é Caetano Veloso cantando Verdura, de Paulo Leminski.
De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que vestiste. No dia em que te vi, no dia em que me viste. De repente vendi meus filhos pra uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. Pegar um sol em Copacabana. Pegar um sol em Copacabana.
O Adir, essa letra tem uma construção incrível, né?
É incrível, né? O Leminski é um cara fascinante, né? Eu acho que é talvez o maior, a gente não pode chamar, porque essas coisas você não tem uma comparação. Mas ele é um poeta tão importante, tão contemporâneo, quer dizer, ele consegue não só registrar os nossos tempos, conseguia, né? Porque ele nos abandonou, já morreu há algum tempo, mas ele também provocando novas criações na área da escrita, da poesia. Agora, essa música, o Caetano colocou música nesse poema quando o Zé Celso estava finalizando uma versão do filme O Rei da Vela. E na época eu fazia parte do coro do Teatro Oficina, e que nós cantávamos essa música. Então essa música, antes dela aparecer no cinema, ela foi presenteada para o nosso espetáculo, que era o coro do Teatro Teatro Oficina, e era uma música muito forte, né? É uma música que remete não só a uma questão cara ao tropicalismo, né? O Rei da Vela é uma expressão grande do tropicalismo, que é a questão da relação com os americanos do norte, enfim, é a questão da brasilidade, e a gente cantou muito essa música antes dela virar o sucesso que ela foi depois, né? Quando o Caetano gravou realmente e botou ela no disco.
E Adir, entre tantos feitos nessa sua carreira, você foi curador e diretor artístico do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, né? Como que você vê o papel de festivais como o Fã, o Feira Preta, o Latinidades, entre tantos outros, tanto para o letramento racial, quanto para o estímulo à produção de artistas negros no país?
É, esses eventos foram determinantes, né, para que a gente tivesse hoje a produção que temos. Esses eventos, o Fã, Feira Preta, são eventos que ajudaram a gente a reconquistar o tempo perdido. Isso são coisas que surgem a partir do final dos anos 80, né, dos anos 90, e a gente é um contraponto a todo o eugenismo, né, de muitas décadas, né? Se a gente pensar que o século XX foi um século de anulação mesmo da presença preta na cultura e nas artes. Apesar de todas as resistências, né, talvez o século XX tenha sido mais cruel no sentido do nosso apagamento do que os séculos anteriores. Isso é uma discussão mais ampla, mas eu às vezes percebo assim. E quando a gente consegue fazer o Fã, por exemplo, a gente muda a história de Belo Horizonte. Eu falo assim, não é uma coisa assim, absurda, não. Quando a gente conta para Belo Horizonte, conta para Minas Gerais, que nós somos o estado com a maior população, segundo maior população negra do Brasil. É como se a gente nunca tivesse visto isso. E imediatamente, após o primeiro Fã, que é de 95, a cidade muda, a cidade fica mais colorida, os cabelos ficam enlouquecidos. Há uma mudança no comportamento. E essa mudança vai provocar a liberação, inclusive, né, de uma criação muito potente. Eu acho que eles cumpriram seu papel, né, esses eventos que você citou, todos. Mas penso que é um outro momento que nos exige agora uma outra criação. Eu não tenho a resposta para o que deve ser, não. Mas me parece que a gente também precisa dar um novo salto. A gente falava antes, assim, a gente tratava uma África quase imaginária, como se fosse um grande país, e não é. A África é um continente com centenas de culturas, com uma história que precisa ser cada vez mais resgatada, mas também precisa ser entendida na sua especificidade, e entender também isso no Brasil, nos entender, nos conhecer melhor, entender as nossas contradições, porque não adianta só a gente levantar a bandeira da necessidade que temos de reconhecimento, de ocupação de espaço. Nós precisamos rever os nossos comportamentos para enfrentar o século XXI. Mas eu fico muito feliz de ter feito o Fã, porque na realidade o Fã ele é uma sequência que começa no FESMAN, que é o Festival Mundial das Artes Negras, realizado no Senegal em 1966, que é o início, é a primeira vez que faz um Festival Mundial das Artes Negras. Depois vai ter o FESTAC da Nigéria, de 1977, e vem o teu Fã, de 95, no Brasil. E em 2007, a gente consegue reunir, então, todos os países mais significativos da África, tanto do ponto de vista da organização desse pensamento, né, do pan-africanismo, das novas sociedades africanas, como isso no Brasil. Então, tem uma exposição belíssima chamada FANFESMAN, que a gente faz essa ligação. E é a primeira vez que a gente faz essa ligação mundial. E em 2007 foi muito importante. Hoje eu sinto que precisamos reconectar novamente, entender qual que é a configuração dos países africanos hoje, o que está acontecendo na África, e entender o que está acontecendo conosco, né? Nós vivemos um momento muito difícil na história do Brasil, em que algumas bandeiras que nos conduziram até aqui ficaram para trás, perderam sua validade, e a gente precisa rever isso.
A gente pede licença na conversa com o nosso convidado de hoje, o ator Adir Assunção, para trazer mais um pouco de suas escolhas musicais. Vamos conferir Maria Bethânia interpretando a belíssima Movimento dos Barcos, de Capinã e Jardes Macalé, e na sequência, Recanto Escuro, de Caetano Veloso, na voz de Gal Costa.
Tô cansada, e você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. desculpe a paz que lhe roubei, o futuro esperado que eu não dei. É impossível levar um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além do cais que passa ao largo do nosso corpo. Não quero ficar dando adeus, as coisas passando eu quero. É passar com elas eu quero, e não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro, a marca de um abraço no teu corpo. Não, não sou eu quem vai ficar no porto chorando, não, lamentando o eterno movimento, movimento dos barcos, movimento, movimento dos barcos.
Eu venho de um recanto escuro, movimento, o solus perpendicular. Do outro lado azul do muro, não vou saltar. Eu chego às portas da cidade e nada procuro fazer. Espero nem feliz nem Gaia acontecer. Não salto, mas sou carregada por asas que a gente não tem. A luz não me fulmina.
Acabamos de ouvir Recanto Escuro com Gal Costa. Antes, Movimento dos Barcos com Maria Bethânia. Mais duas escolhas do nosso convidado de hoje, o Adir Assunção. Pelo visto, Adir, os baianos ocupam um lugar super especial nas suas preferências musicais, hein?
É, os baianos, eles arrasaram com a gente, né? Mas você sabe que tem uma brincadeira que diz que mineiro é um baiano cansado, que saiu da Bahia para ir para São Paulo e no meio do caminho parou por ali.
Ficou ali, né? Mas com essa comida que vocês têm em Minas, né? Fica difícil não ficar.
Mas, assim, o Recanto da Gal, que é uma música de Caetano, eu gosto muito da interpretação da Gal, porque ela traz o lado trágico. Eu gosto muito dessa coisa dramática do ponto de vista teatral, que nos remete à tragédia, quer dizer, à tragédia que tem essa questão da... Está determinado, é trágico. Você já sabe da tragédia antes de começar a história. Mas mesmo assim, você embarca nela, porque ela faz parte, talvez, desse nosso conhecimento. E essa interpretação, eu sinto como se fosse uma construção da tragédia brasileira. A forma como ela canta e como a música tá aí é uma coisa bem teatral mesmo. Às vezes eu até esqueço que ela está cantando, porque a forma como ela canta e a forma como a música está colocada me remete para esse estado da tragédia, que é uma coisa inexorável, do destino. E a voz da Gal é maravilhosa, né? É belíssima. Aí, depois disso tudo, se a gente volta na letra, ela também nos remete a isso. Mas o que mais me encanta nessa música é realmente esse espírito, essa concisão que o Caetano e ela conseguem para nos colocar diante do momento trágico. E é belíssimo. Agora, o movimento dos barcos, Bethânia eu sempre gosto muito também, mas o movimento dos barcos tem mais a ver com a minha relação com o Macalé. O Macalé realmente é o cara que desde muito cedo eu comecei a curtir, tive a oportunidade de trabalhar com ele duas vezes, na realidade três vezes, uma inclusive no Fã, nós criamos duas vezes o Negra Melodia, que é o encontro dele com Itamar e Luiz Melodia, isso em 95, que é um show maravilhoso. O Melodia estava fazendo fazendo um show no Rio, e aí o Macalé e o Itamar estavam na plateia, eles subiram, fizeram e cantaram Negra Melodia e tal. Então eu propus para eles fazer um show inteiro, e foi muito bacana, e o Macalé que fez essa postura musical. E depois, em 2007, no funk, eu já comentei aqui, o Itamar tinha morrido, e nós fizemos uma homenagem a ele. O Melodia não podia, o Melodia estava fazendo uma turnê fora do Brasil. E aí a gente fez com as Orquídeas, que era o grupo que acompanhava o Itamar Assunção, uma homenagem a essa memória do Negra Melodia. E o Macalé é um cara, eu gosto muito de música, eu gosto muito de dirigir música, já dirigi diversos shows e ópera, e eu gosto muito, e o Macalé tem uma também, uma coisa muito especial na forma como ele, é como se a música dele fosse um excesso que não, né, que não cabe, mas ao mesmo tempo a gente quer ver aquilo transbordando. Isso me encanta muito, isso eu sinto que no meu trabalho de ator tem um pouco disso que o Macalé faz na música. Não sei se é uma inspiração direta ou se é uma coincidência, né, das nossas intenções, mas é uma música que eu gosto muito. Essa versão da Bethânia até suaviza e nos leva para outros caminhos, assim, né? Mas é uma música muito, é uma batida muito densa, que eu gosto muito.
Infelizmente, o nosso tempo está acabando, então é hora de a gente chamar a nossa última música, Dor Elegante, dele, do Itamar Assunção, que você acabou de falar, né? E que conta com a participação luxuosa da Zélia Duncan. A letra é do Itamar com Paulo Leminski. Olha ele aqui de novo no nosso programa.
Leminski disse: um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, um milhão de dólares, ou coisa que os valha.
Leminski diz, e a Zélia vai repetir pra vocês:
um homem com uma dor é muito mais elegante.
Eu gosto demais dessa música, desde que eu vi a primeira vez. Uma vez o Itamar me disse assim: o Assunção do Itamar é com P, e o meu também Assunção é com P.
Eu ia te perguntar isso, se tinha um parentesco aí.
Não, o parentesco que a gente saiba é nenhum. O que ele me disse é o seguinte, pela voz dele, provavelmente, o dono, o nosso dono, era muito chique. É uma brincadeira, não temos nenhum parentesco. Mas ele, como essa intimidade, vamos dizer assim, que eu tenho com a criação do Macalé, eu também tinha com a do Itamar. Tenho ainda, gosto, acho que o Itamar é um cara do futuro. E recentemente eu encenei, fiz uma versão do Sortilégio, que é uma peça do Abdias do Nascimento, emblemática do teatro negro brasileiro, uma peça que o Abdias estreou em 54 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, só com atores negros e com luxuoso, né, porque tinha Ruth de Souza, Léa Garcia no elenco, além do próprio Abdias, que fazia o papel principal. E eu fiz uma versão em que eu mexi algumas coisas e encerrei com essa canção. A ideia minha era que os atores eram um grupo de homens e mulheres pretas viajando pelo mundo, nessa diáspora contemporânea, nesse mundo em que a gente vê os barcos afundando com imigrantes no Mediterrâneo, em que a gente vê as ruas de São Paulo, de Belo Horizonte, tomadas pela uma Cracolândia cheia de homens e mulheres pretas também, mas também que temos o afrofuturismo, que temos, enfim, uma série de outras soluções. Então, eu fiz a história desse grupo de pessoas andando pelo mundo e que resolvem encenar uma peça, uma tragédia, a história de Emmanuel, e eles terminam cantando essa música. Bom, eu fiz isso pensando numa coisa mais dramática. E o público respondeu a isso de uma forma tão inusitada, eu ainda estou querendo saber onde foi que eu acertei, como é que eu acertei tão bem em escolher essa canção, porque foi emocionante, a comoção, e o público canta junto e tudo. Então é uma música que eu, cada vez, eu já gostava muito e agora gosto muito mais.
Ai, Adir, agradeço demais essa sua seleção musical e também essa conversa deliciosa aqui com a gente. Eu encerro o programa com o coração super apertado, porque eu ainda queria falar mais sobre Arthur Bispo do Rosário, sobre Zé Celso, sobre sua atuação no filme O Silêncio das Ostras e mais um tanto de temas, né? Mas aí eu vou deixar o convite para você voltar aqui no Trilha das Artes e também para os nossos ouvintes te seguirem para saber mais de todos os seus projetos, como a Rádio Guará, que é o seu canal no YouTube também. Vou deixar essa dica aí para quem está escutando, não perder todos os seus projetos. Super obrigado por sua entrevista, Adir, foi uma alegria imensa conversar com você aqui. Esse foi o Trilha das Artes, que teve produção e apresentação minha com sonoplastia de Alan Souza. Eu sou a Mônica Montenegro e na semana que vem estou de volta com mais um bate-papo imperdível com o nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.